Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é...
É o último do ano, caralho!
Olha já aí, cara!
O
que
chefe
é isso?
É porque é o último do ano
e é o último, assunto... tá terminando!
Ele não vai deixar falar do assunto, mas vamos falar. Top 10 melhores de 2023.
Vamos, tambores!
Olha o ritmo da galera. Você ouvinte do podcast Papo de Cinema, isso é inédito, isso jamais aconteceu nessa história milenar do podcast Papo de Cinema. A galera tá muito alegre, tá todo mundo indo pro litoral.
Tá todo mundo feliz, botar o pé na areia, tomar banho de mar, olha que alegria. O Marcelo já está na beira da praia, né? Vive lá.
Marcelo é um bom vivan.
Um
Marcelo é um bom vivan, ele já mora no Rio de Janeiro, de frente para a Copacabana, sabe?
E vamos lá, Brasil. E sem contar que, Vitor Robledo, o Papo de Cinema vai entrar em recesso. A gente vai descansar? Vai descansar, porque a gente merece, Brasil. Mas antes de a gente descansar, a gente tem que dizer para a galera, porque o pessoal está ávido esperando para saber quais são os melhores filmes. Lembrando,
mas, Vitor, a gente vai descansar? Como assim? A gente? É no plural? Não tem toda uma coisa de Guarani, de melhores do ano, de
prêmios,
de arte?
Eu não entendi muito bem isso aí, Roberto, porque eu tenho compromissos. Semana que vem, prêmio Guarani, tem várias coisas a serem feitas. Esse podcast tá entrando no ar aí.
Tem que editar esse podcast que tá sendo lançado no meio da semana.
Eu também não entendi esse descanso do Marcelo Miller aí. Eu também tô querendo descansar.
Você que está nos ouvindo, eu vou fazer como a gente vê em vários filmes quando a pessoa não quer ser encontrada. Vou jogar o chip fora, pisar no celular. Não, celular não, porque você não tem que comprar outro. E sair correndo rumo ao pôr do sol, Brasil. É o que vai acontecer. Olha só, mas você viu que a gente já começou no ritmo aqui alucinante no podcast Papo de Cinema, mas uma coisa que a gente precisa, agora falando sério, deixar muito claro. Primeiro de tudo, que nós temos duas matérias lá no Papo de Cinema com o top 10 filmes estrangeiros de 2023 e o top 10 filmes brasileiros de 2023, que é o resultado da seleção entre a minha lista, a lista do Vitor e a lista do Robledo. Então, se você quiser saber quais são os 10 melhores filmes estrangeiros, os 10 melhores brasileiros pela equipe do Papo de Cinema, você vai lá no site, eles estão lá em destaque, tão bonitão, tá uma coisa linda. Aqui a gente vai trabalhar com as nossas listas individuais. E uma coisa é importante nós sinalizarmos. Porque a galera, né, Vitor e Roberto, faz, às vezes a gente começa a ver pipocando listas de melhores do ano e a gente vê umas coisas meio bizarras, assim, a galera colocando filme de festival, filme que não estreou ainda. O recorte do Papo de Cinema é filmes que estrearam comercialmente, seja na telona do cinema, seja no streaming, do dia 1º de janeiro de 2023 ao dia 31 de dezembro de 2023. Vamos lá começar então com os nossos filmes brasileiros, com o nosso top 10 individual. Lembrando que o top 10 filmes brasileiros Papo de Cinema está lá no artigo, no site. Você pode acessar o site, está lá em destaque, coisa linda. Agora, quem começa, Robledo?
Vocês viram que eu tô... Vitinho, né? Vitinho.
Vitinho.
Então vamos
Vitinho.
Lá.
Vitinho vai começar.
Vamos começar com
o
Vitinho.
Seu top 10.
Top 10 nacional aí. Visto no cinema, visto em festivais. Vamos lá.
Vamos fazer o seguinte, Vitor. Do décimo ao primeiro.
Exatamente. Vamos lá.
Tem que ter suspense. Tem que ter suspense.
E daí a gente acaba ficando mais nos primeiros filmes, né? Vamos lá. Décimo. Regra 34.
Oh,
entrou na lista. Esse aí entrou na lista. Esse aí foi...
É um feminista.
É. Nono. Elis e Tom. Documentário. Oitavo,
de
Me Chama Que Eu Vou. Esse aí eu sei que o Robledo Milani gostou também.
Não, olha, e dois documentários musicais, interessante. Ó, o Vitor tem esse apelo musical.
Na verdade, Elis e Tom e Me Chama Que Eu Vou, na verdade, só carimba também toda aquela tradição que o Brasil tem de fazer bons documentários musicais, né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas como tem documentários musicais, né, estreando nos cinemas do Brasil? Mas é porque daí a gente se dá conta, pessoal, finalmente, que a música brasileira é, sim, riquíssima. Então sempre haverão bons documentários sendo feitos por pessoas que, né, suas trajetórias falam por si só. Então todo ano vai acabar tendo um ou outro documentário musical. O sétimo, olha aí, falando de música, Nosso Sonho, a cinebiografia do Claudinho Buchecha. Pô, sexto, Meu Nome é Gal, música de novo. Música brasileira mandando na minha lista. Em quinto, O Pastor e o Guerrilheiro. Quarto, Noites Alienígenas. Terceiro, Tia Virgínia. Segundo,
olha, dois representantes premiados do Festival de Gramado, hein? Um em 2022 e outro em 2023.
Segundo, Retratos Fantasmas, que infelizmente, né, não conseguiu carimbar sua ida a Los Angeles, na festa do Oscar. E em primeiro, Pedágio, que foi disparado o filme que eu mais gostei nacional esse ano.
O que eu acho engraçado é que o Vitor Hugo assistiu o pedágio, o filme O Pedágio, da Carolina Markovic, do meu lado. Nós estávamos juntos no cinema, quando ele assistiu o pedágio, e ele não esboçou uma emoção durante a sessão.
Isso
não
é falou fake nada, news,
e agora
tá?
Surge na surpresa de primeiro do ano.
Marcelo Miller, isso é fake news, tá? E ouvintes do Papo Sempre, isso é fake news. Eu adorei o filme. E sim, eu esbocei reações. Inclusive, achei algumas partes muito engraçadas. Eu não esperava pitadas cômicas no filme. Eu gostei bastante de Pedágio. E Carolina Markovic, carimbando também aí seu nome como uma das principais cineastas da geração dela no Brasil.
Aliás, eu tenho que fazer um spoiler aqui. Vocês vão ouvir daqui a pouco. O interessante é que nas listas individuais brasileiros, nós três não colocamos em primeiro lugar o mesmo filme. Nós não repetimos. Os nossos primeiros lugares são diferentes.
Isso mostra a riqueza do cinema brasileiro, né?
Bom, Marcelo, então já que tu deu esse spoiler, fala a tua lista então pra nós.
Décima posição, Rio Doce, que é um filme que eu vi num festival do Rio, vi, eu acho que se eu não me engano, em 2022.
É doc, né?
Não, não é doc, não.
É ficção?
É ficção.
Eu não vi
ficção.
Rio Doce, esse falhou na minha lista.
Ficção bem, bem interessante, inclusive. Até fiz um debate no Festival do Rio na época, já fazendo aqui o jabazinha, coisa linda. Em nono lugar, Noites Alienígenas, né, que tá na lista do Vitinho, vencedor aí do Festival de Gramado, que é um filme, eu acho, super interessante. Aliás, você que se interessou, esse filme tá disponível na Netflix, né, tá acessível a maior parte das pessoas aí.
Não, um filme feito no Acre, gente, olha, um lugar que não tem tradição aqui no nosso cinema. E um filme que ganhou, vamos pontuar, o Festival de Gramado de 2022, gente. Ele levou, sim, um tempo para chegar aos cinemas, mas estreou esse ano. E legal que, mesmo durante todo esse tempo, o filme permanece vivo na nossa memória. Eu acho, se eu não me engano, Marcelo, me confirma, ele está na lista de nós três, entrou, né, em diferentes posições, mas nós três votamos no Noites Alienígenas.
Eu não vou confirmar, porque o nosso ouvinte vai ter que ir lá no Papo de Cinema para confirmar se isso e se ele está no nosso top 10 geral. Ele tem que dar aquele view bonitinho pra gente, que isso também fortalece demais o nosso trabalho. Mas seguindo aqui, agora indo pra tendência de Vitinho, no meu oitavo lugar tem Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, que é um documentário muito interessante, que utiliza as próprias gravações da Beth Carvalho, ela que documentava audiovisualmente muitos os bastidores da sua carreira. Vale muito a pena, tem inclusive entrevista lá no Papo de Cinema com o diretor do filme, enfim, aliás, a gente tem, sobre esses filmes, a gente tem vários materiais exclusivos, e os filmes que entraram na matéria, vocês vão ver que logo depois do resuminho da nossa crítica, tem lá os que tem podcast, os que tem entrevista, tá tudo linkado lá na nossa matéria especial. Em sétimo lugar, Pérola, de Murilo Benício, que é um filme que me emocionou bastante, que eu achei muito bonito. Em sexto lugar, Pedágio, de Carolina Markovic. Eu já tinha gostado muito do Carvão, e eu acho que o Pedágio mostra que a gente tem uma outra cineasta aí com uma visão de mundo muito sólida, muito interessante. Em quinto lugar, Casa Vazia, do Giovanni Borba, filme feito no Rio Grande do Sul, que eu acho muito interessante também, inclusive por fazer uma radiografia sobre essa própria noção da figura do gaúcho, né, que está muito atrelada ao campo, e uma vez que o campo está virando cada vez mais um espaço de monocultura, essa figura do gaúcho vai sumindo. Eu acho o filme muito interessante, aliás,
vale
eu acho
aqui, que dá uma ressalva também, que eu gostaria de ter colocado Casa Vazia na minha lista, e eu acabei esquecendo de Casa Vazia, de tantos e tantos filmes para escolher, acabei escolhendo. Concordo plenamente com o Marcelo, é um estudo muito inteligente e pode ser usado daqui gerações para explicar o que acontece na cultura agropecuária do Rio Grande do Sul, atualmente.
Olha que bacana.
Nosso ouvinte entendeu, né, que o Vitor tá querendo fazer média, né? Ele, o filme não marcou o suficiente, não entrou na lista dele, e agora ele tá querendo fazer uma média, porque ele é gaúcho, vai que encontra o diretor aí numa esquina qualquer, então ele já tá querendo, esqueci, mas foi falha minha, porque o filme é bom.
Esqueci, mas ele tem qualidade. Imagina sair pela tangente, o outro já vai lá dar uma traulitada. Continua aí, Marcelo.
Em quarto lugar, o Medusa, da Anitta Rocha da Silveira, assim como a Carolina Markovic, uma cineasta no seu segundo longa-metragem. Eu tinha gostado muito do Mate-me, Por Favor, que é o primeiro longa da Anitta, e o Medusa, eu gostei bastante, ficou em quarto. Em terceiro, Tia Virgínia, também um segundo longa-metragem de um jovem realizador, nesse caso o Fábio Meira, né, que tinha feito As Duas Irenes, e faz com Tia Virgínia, acho que um filme muito bonito, um trabalho de elenco espetacular, que me lembrou um pouco...
E esse entrou aos 45 do segundo tempo, né, Marcelo? Porque tu viu esses dois, três dias atrás, né?
Exatamente, eu fiz questão porque eu imaginei que eu ia gostar muito do filme, e ele me evoca muita coisa de Nelson Rodrigues, muita coisa de Ingmar Bergman, né? Parece que esses dois universos são opostos, mas esses dois universos casam muito nesse filme do Fábio Meira. Em segundo lugar, um filme que eu gostaria que muito mais gente tivesse assistido, do José Joffre, chamado Sinfonia de um Homem Comum, é um documentário que é feito com uma narrativa de thriller, é muito interessante. E se você tem nojo da política internacional, especialmente do imperialismo norte-americano, se você assistir a esse filme, você vai ficar com mais nojo ainda. E, em primeiro lugar, Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho. É um filme que eu gosto muito, assim. Eu fiquei muito apaixonado pelo filme desde a primeira vez que eu vi, assim. Eu acho que um retrato muito interessante sobre, não só sobre a nostalgia, atrelada a essa coisa da nossa memória afetiva, de ter vivido muito as salas de rua de cinema que vão desaparecendo, mas dando sequência, acho que uma coisa que é muito coerente na carreira do Kleber, que é essa visão entristecida das cidades que vão se transformando por conta das imposições imobiliárias, coisa que a gente já viu no Aquarius, que a gente tinha visto no Som ao Redor e que está também presente nesse documentário, que tem ali também espaço para a invenção, que é o Retrato Fantasmas. Agora a gente tem que ver a lista do chefe.
Criou uma ideia, assim, de que é um filme de cinéfilo para cinéfilos e tal. Não, e o espectro é muito maior, né?
Sim.
É a capacidade de identificação que o filme propõe com o espectador vai muito além disso. Da parte da questão familiar, vai para o mobiliário urbano, sabe? Para o desenvolvimento meio descontrolado e tal. Então, assim, tem tantas outras questões. E termina num registro tão leve, tão lúdico, né? O final do filme... que é quase impossível não se deixar levar por esse passeio, na verdade, que é o Retrato Fantasma. Um passeio nostálgico, um passeio memorialista, mas um passeio também revigorante. Eu acho tudo isso muito emocionante que o filme propõe.
Lembrando também que nós temos um episódio específico de Retratos Fantasmas com a participação do Kleber Mendonça Filho.
Aqui no podcast Papo de Cinema. Então, se você não viu ainda Retratos Fantasmas, ou se viu há pouco tempo, né? O filme agora também já está disponível na Netflix. Volta aqui algumas casas aqui no podcast Papo Cinema e vai escutar o nosso podcast, que está bem bacana lá, o bate-papo. E agora sou eu, é isso, Brasil?
É isso.
Gente, em primeiro lugar, em décimo lugar, aliás, começando, né, do fim para o início, eu peguei um filme que os guris não botaram, mas é um filme que eu achei, gostei muito das atuações, principalmente, e da ambientação, que é O Rio do Desejo, do Sérgio Machado, com a Sophie Charlotte, com o Daniel Oliveira, com o Gabriel Leone. Acho que é um filme bem bacana, baseado num livro do Milton Hatoum, que é um autor que eu gosto bastante. Então é um filme aí que eu acho que valeu a pena. E fazendo uma dobradinha com a Sophie Charlotte, que aparece duas vezes aqui, em nono eu já entro com o Meu Nome é Gal, a Sophie que fez a Gal Costa. Eu acho que o Vitor também citou esse filme, o Marcelo, não sei. O Vitor, Meu Nome é Gal, eu tenho algumas mais restrições que os guris aos documentários e longas de ficção musicais, mas o Meu Nome é Gal, eu gostei bastante do recorte que eles fizeram, dessa gênese de quem foi a Gal Costa, sem querer se preocupar em abraçar todo o mito, né? Mas falar de como ela veio a se tornar a mulher a artista que ela foi durante a vida toda. Eu gostei bastante do Meu Nome é Gal. Em oitavo lugar, um filme que também pouquíssima gente comentou. O filme passou no Festival de Gramado de 2022, não foi premiado lá. Ou seja, o filme meio que se passou meio que ignorado, passou rápido nos cinemas e tal. E eu fui descobrir muito tempo depois, acabei vendo em casa e gostei bastante, que é A Porta ao Lado, um filme da Júlia Rezende, com a Letícia Colin, com a Bárbara Paz. É um filme que também tem uma dinâmica de casais, eu acho, gosto muito de todo o elenco do filme. O desfecho foi bem bacana, também gosto do desfecho do filme. Então é um filme, eu acho que quem gosta de coisas de atuações, de direção de elenco, tudo, é um filme que tem uma dinâmica interessante, vale a pena conferir. Bom, falando de cinema gaúcho, né, a gente não pode ignorar, teve vários filmes gaúchos lançados esse ano. Os guris mencionaram o Casa Vazia, que eu confesso, eu não assisti. Tá na minha lista aí de débitos desse ano, que eu tenho que ir atrás. Mas eu vi um filme gaúcho que eu gostei bastante, que se chama O Acidente, do Bruno Carboni. Um filme que também teve uma carreira nos cinemas bacana, em festivais, foi premiado em vários festivais. E eu gosto, e parte de uma premissa que até aconteceu alguns anos atrás, teve em Porto Alegre um caso de um cara maluco que meteu o carro por cima de um bando de gente que estava andando de bicicleta à noite. E o acidente do filme é essa história. É uma mulher que está andando de bicicleta e ela é meio que atropelada, quase atropelada e tal. Ela cai, se machuca e tal. E daí parte uma dinâmica de história a partir da motorista do carro com a menina que está andando de bicicleta. É um filme bem interessante. Em sexto lugar, um filme que certamente ninguém viu, mas eu recomendo, porque esse filme eu acho que já está nas plataformas de streaming, estreou direto no canal Cine Brasil TV, e é um filme que passou na Mostra Tiradentes de 2022, e é um filme que passou super fora do radar, assim, mas que eu recomendo muito, que se chama Ursa, que também é um filme que teve como inspiração uma notícia de jornal, sabe? Um cara que tinha um cachorro... meio que assusta uma criança no bairro e acaba fazendo alguma coisa com esse cachorro, a ursa do filme é o nome da cachorra e tal. Então tem toda uma questão do popular, dessa vingança com as próprias mãos, do cidadão tomando controle das coisas por conta própria. Bom, pessoal, então no quinto lugar, agora já entrando nos filmes aqui, mais em parceria com os meus colegas, né? Noites Alienígenas, que eu gosto, acho bem bacana o filme, veio lá do Acre, como a gente falou, ganhou Gramado, e é um filme que não só merece ser descoberto, mas também merece ser refletido, tem muita coisa interessante sendo discutida no filme. Em quarto, Pedágio, para mim Pedágio foi um dos grandes filmes desse ano, eu me surpreendi muito assistindo ao filme, eu acho ainda, o Marcelo mencionou o filme anterior da Carolina Markowitz, o Carvão, eu acho ainda melhor o Pedágio, então, e gosto muito do trabalho da Maeve Jinks como a protagonista, do Cauã Varenga, que é o faz o filho da Maeve, então assim, os dois estão numa dobradinha muito boa. Em terceiro lugar, contrariando expectativas, eu vou de Retratos Fantasmas, que eu adoro, não é o melhor filme do ano pra mim, o melhor filme brasileiro, mas é um filme muito bom, gosto muito. O problema é aquela questão de régua, né, pessoal? O Kleber, meu Deus, tem uma régua muito alta, os filmes dele são sempre muito bons, a gente abraça muito os filmes dele. Eu ainda tenho ali por Som ao Redor, por principalmente Aquários, tenho um carinho muito grande. Mas Retratos Fantasmas é um filme imprescindível para esse ano. Na vice-liderança, Pérola, que é uma jornada afetiva muito emocionante ali do Murilo Benício, do Mauro Haas, autor da peça. A Drica Moraes está excepcional como protagonista. É um filme que eu criei pontes de identificação muito forte em vários momentos com o filme, então me emocionou bastante. E, em primeiro lugar, o grande filme brasileiro desse ano, que, pessoal, eu recomendo com muito entusiasmo, é Tia Virgínia, Vera Holtz, dando um show. Fábio Meira, incrível, comandando seu segundo longa e entregando outro filme praticamente perfeito. Tia Virgínia, Luiz Cardoso, Arlete Salles, Antônio Pitanga, olha, filme redondíssimo. Assistam sem restrições, abraço e filme que merece muito.
Chegou o fim o primeiro bloco, fique aí, depois de uma mensagem super importante, a gente vai para as nossas listas individuais dos filmes internacionais, os melhores de 2023.
Olá, pessoal! Você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
E agora é chegada a hora dos filmes internacionais, os nossos melhores de 2023. Vamos começar, Vitor?
Décimo lugar, Close, drama indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Em nono, Steel, do filme do Michael J. Fox, que é um filme que eu achei... Eu confesso que é um filme que eu não... Eu pensei, eu vou assistir, eu acho que ele vai ter um tom muito dramático. Eu esperava isso. E no final das contas... O filme se torna tão leve porque o Michael J. Fox trata da situação dele, né? O Michael J. Fox, que foi protagonista
documentário.
Sim, da trilogia de Volta ao Futuro. Ele tem um mal de Parkinson há mais de 30 anos. E o Michael J. Fox trata dessa questão com muita tranquilidade. Ele preferiu tratar dessa doença com certa alegria, com otimismo, ensinando as pessoas como as coisas funcionam, enfim. E esse documentário é simplesmente o retrato desses últimos 30 anos. Então, eu me emocionei, mas ao mesmo tempo tu consegue dar muita risada. O filme é um filme muito inteligente. E tudo encabeçado por ele, claro, narração, tudo. Em oitavo lugar, o estouro de...
Vamos marcar isso, Vitor. Importante marcar que esse filme está disponível no Brasil, né? Foi lançado direto na Apple TV Plus e é pré-finalista pro Oscar, na categoria de local documentário. Então já fica a dica.
Em oitavo, o estouro de bilheteria, a sensação do ano, né? Todo mundo ficou rosa, menos Robledo Milano e Marcelo Miller, né? Todo mundo ficou rosa. Barbie é um filme que eu achei incrível, não esperava nada. Eu não tinha expectativa nenhuma com Barbie e gostei muito. As atuações... incríveis, as canções, a trilha sonora, figurino. Achei Barbie um filme muito contagiante e fez valer todo o investimento, fez valer todo o marketing em volta. Eu achei Barbie muito legal, um filme muito contagiante, aquele que a gente sai do filme assim, olha, num mundo que nos últimos 10 anos a gente só conseguiu sair do cinema feliz vendo filme de super-herói, bom, um filme de bonecas, cara, achei um filme muito legal. Em sétimo, um filme que eu tenho certeza que muita gente também não assistiu, mas a galera que assistiu, que é o suspense Ninguém Vai Te Salvar. Também tá nas plataformas de streaming. E esse filme é um suspense misturado com horror e ele não que tenha personagens que não falem, né? Que possuem deficiência na voz. Mas ele é um filme mudo, porque ele não tem conversas entre seres humanos. É um filme, assim, ó, pra se jogar. Quer assistir um suspense, assistir uma coisa diferente, um filme totalmente, um horror totalmente diferente do que a gente vê ultimamente no cinema, também nas plataformas de streaming, Ninguém Vai Te Salvar é a pedida. Assim, um dos filmes que mais impactou esse ano. Em sexto, a grande crônica feita pelo cineasta chileno Pablo Larraín, que é o Conde. Ele pega ali elementos fantasiosos e mistura com a história do Chile para traçar um novo Augusto Pinochet. Nesse filme, o Augusto Pinochet, ele é um vampiro. É quase um Drácula ali, misturado com... até com Batman, né, Marcelo? Com algumas outras coisas, né? Então, o Conde é um grande filme e também não fala só da história do Chile. Acho que ele também conversa bastante com todas as ditaduras da América do Sul. Em quinto, Passagens, um drama que eu assisti não faz muito tempo. Um filme que tem o Franz Rogowski, que tem o Ben Whishaw, que rouba totalmente a cena. É um drama sobre relações e totalmente contemporâneo. As relações contemporâneas conseguem se enxergar no filme Passagens. É um filme europeu incrível. Quarto, Os Fabelmans, que foi uma sensação do ano passado, mas que só estreou esse ano no Brasil, que conta a história do Steven Spielberg, né? Simplesmente, na minha opinião, o maior cineasta vivo, e como ele se apaixonou e começou a fazer os seus filmes, né? Dispensa apresentações. Terceiro, um filme que a galera gostou de odiar, e aqui no Papo Cinema todo mundo amou, que é O Assassino, filme do David Fincher, estrelado pelo Michael Fassbender, e que eu não vou me surpreender se eu ver o Michael Fassbender ali, bem cotado para ser indicado ao Oscar de melhor ator. Gostei muito de O Assassino. Em segundo, outro filme que fez bastante barulho em 2022, mas que também só estreou em 2023 no Brasil, que é o Tár, filme que indicou a Cate Blanchett ao Oscar e, na minha opinião, deveria inclusive ter ganho. Tár é um filme incrível. Eu sempre vou me lembrar que na primeira meia hora de filme, o Todd Fields fez de tudo para todo mundo sair da sala de cinema, porque ele tornou o filme uma coisa totalmente hermética ali, e da meia hora para frente, o filme te engole de uma maneira que tu não consegue mais levantar da poltrona. E em primeiro, não teria como ser diferente, Assassino da Lua das Flores, Scorsesão da massa. Também temos aqui no Papo de Cinema, no podcast Papo Cinema, um episódio dedicado a esse filme. Eu e Marcelo Minos nos derretemos por Assassino da Lua das Flores, o melhor filme de 2023.
Agora, será que é o melhor da minha lista? Não sabemos. Saberemos daqui a pouco. Que começamos a minha lista em décimo lugar com um filme português de um pouco mais de 60 minutos, chamado Fogo Fato, do João Pedro Rodrigues, que muita gente deve conhecer, porque há alguns anos fez sucesso com um filme chamado Ornitólogo. Eu acho um filme bom pra caramba. O João Pedro Rodrigues consegue fazer uma alegoria muito interessante, juntando a história de Portugal com as questões muito contemporâneas, trazendo o erótico para esse jogo. Eu acho um filme lindíssimo, esse em décimo lugar. Em nono lugar, A Noite do Dia 12, um thriller francês, que eu acho muito interessante. Basicamente, ele começa com uma premissa, ele parte de uma premissa, que é muito comum no cinema. Uma jovem morreu e a gente precisa descobrir quem é que matou essa jovem. Mas no processo, né, nesse whodunit, do quem fez, o mais importante não é nem necessariamente descobrir quem fez, mas é descobrir como isso afeta as pessoas ao redor. Como a investigação, como a própria criminalidade afeta as pessoas ao redor. Em oitavo, eu vou pegar um filme também que está na lista do Vitor, o Close, que eu acho muito bonito, né? Tem algumas cenas, né, Vitor, que se a pessoa não chorar, ela está morta por dentro. É um bom teste para zumbi.
Ela está completamente morta. Aliás, se você estiver com um pouco de choro trancado, assim, você assista Close, que não se preocupe, vai desaguar.
Exatamente. Em sétimo, um que eu gostei muito de um cineasta que eu admiro profundamente, que é o Jafar Panahi, que é um filme chamado Cem Ursos. O Panahi, mais uma vez, transitando de uma maneira muito inteligente entre a realidade, a fabulação, a ficção, a invenção. num filme em que ele se interpreta, e a gente, claro que, evidentemente, a gente sabe que aquelas questões ali foram inventadas, e muitas coisas estão muito na cara que foram inventadas, mas é um filme que fala sobre restrição. A gente sabe que o Jafar Panahi é um cineasta que, desde que abertamente se colocou contra o governo, né, o regime governamental atual do Irã, ele se tornou persona não grata, chegando, inclusive, a estar em prisão domiciliar, né, tendo, até hoje, uma série de restrições. Então, Cem Ursos, eu acho um filme belíssimo. Assim como também acho belíssimo o filme que, para mim, ficou em sexto lugar, que é o Alcarrás, da Carla Simón, um filme espanhol, que foi lançado aqui no Brasil diretamente pela Mubi. O Alcarrás é um filme lindíssimo, que fala sobre uma família que está há muito tempo numa propriedade, e é uma propriedade que, né, eles usufruem ali porque o avô foi permitido a usufruir, mas alguém chega e diz que eles têm que ir embora porque aquela propriedade precisa dar lugar para placas de energia solar, e eles não podem ficar lá, ou seja, todo um modo de vida também está sendo colocado em risco. É um filme maravilhoso, que eu acho que infelizmente foi pouco falado, mas Alcarrás é muito foda. E em quinto lugar, Os Fablemans, que é outro filme lindíssimo. Eu acho que de uns anos para cá, especialmente, tem uma, talvez, né, uma nova cinefilia que tem gostado de não colocar o Spielberg como um dos grandes cineastas norte-americano, o grande cineasta vivo. Eu acho isso um grande desperdício, porque o Spielberg é um cara que talvez, quando ele morrer, algumas pessoas vão dizer assim, olha, retrospectivamente olhando, eu acho que esse cara é... E aqui ele faz uma crônica muito pessoal, e um filme que tem David Lynch interpretando John Ford, ele não podia ser ruim. Ele podia ser ruim até aquele ponto. Daquele ponto em diante, ele já mereceria uma nota altíssima, porque, e, aliás, é uma cena lindíssima. Em quarto lugar, eu coloco Folha de Outono, do Aki Kaurismäki. É um filme que eu vi na Mostra de São Paulo, mas que já estreou também nos cinemas, e daqui a pouco está chegando nos streams. O Folha de Outono é um filme muito lindo, em que o Kaurismäki retorna para filmes em que ele mostra proletários, uma relação muito simples, muito singela, entre dois proletários que têm que lutar contra o mundo para conseguir ficar juntos. Quando eu falo assim, parece uma coisa super melodramática, mas o que o Kaurismäki faz aqui é desbastar todo esse exagero. E
comunista.
Muito interessante. Comunista. Aliás, quem gosta dos filmes do Aki Kaurismäki vai lembrar muito disso, né? Que ele tem um olhar muito bonito para a classe trabalhadora. Eu acho isso muito interessante. Em terceiro lugar, um filme que entra naquela categoria de que muitos odiaram, amaram ou odiar, que é o Triângulo da Tristeza, do Ruben Östlund, um filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, e eu acho uma leitura de mundo ácida, muito bonita. Eu assisti a esse filme com o público, e eu lembro do público gargalhar muito, eu lembro do público às vezes se sentir nauseado, porque tem cenas que são para levar a gente a sentir náuseas. Eu acho uma... Boa parte da crítica achou que o filme é um engodo, que não sei o quê e tudo mais. Eu acho um filme muito poderoso, por isso que eu coloco aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou seguir Vitor Hugo Furtado e vou colocar o Tár, que eu acho que é um filme brilhante do Todd Field. Eu gosto muito do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas esse filme eu acho que deveria ser o vencedor do Oscar de 2023, porque eu acho que é um tratado muito brilhante sobre uma personalidade controversa. Nós estamos num momento em que o cinema cada vez mais opõe personalidades muito cravadas, ou tu é bonzinho, ou tu é mauzinho, e aqui no Tár, a personagem da Cate Blanchett é um pouco de tudo, e ela também é uma espécie de catalisadora desse novo tempo, né? É alguém que tem dificuldade com o novo tempo, também tem um comportamento abusivo, mas é uma pessoa incrível, enfim. É um filme que nos leva a refletir muito, eu gosto muito. E em primeiro lugar, Assassinos da Lua das Flores. Filme do Martin Scorsese. Tem muita gente que diz, ah, podia ser série. Não, teu cu, não podia. É um filme, né? 3 horas e meia, um filme lindíssimo. Tem crítica lá no Papo de Cinema, a crítica é minha. Como o Vitor disse, a gente tem podcast em que falamos muito sobre o Assassino da Lua das Flores. Eu acho que quando a gente... Claro que é sempre muito complicado a gente falar agora, especialmente numa carreira do Scorsese, que tem tantos grandes filmes. Mas a tendência, eu acho que quando a gente pensar na carreira do Scorsese daqui para frente, nos grandes filmes do Scorsese, o Assassinos da Lua das Flores, certamente, para mim, pelo menos, vai estar ali entre os 5, 6 grandes filmes desse grande realizador norte-americano. Agora a gente está ávido pela lista do Roberto Milani, o presidente batendo pênalti.
A minha lista de top 10 teve 17 filmes, então assim, foi meio difícil fazer a seleção só dos 10. Eu quero citar alguns que não entraram no corte final, mas são filmes que eu acho que vale a pena serem ido atrás, quem não assistiu.
A prerrogativa do patrão. A prerrogativa do patrão quebrando a regra do jogo no meio do jogo.
Se a gente soubesse, a gente tinha feito sublistas, né, Marcelo?
Então, assim, ó, ficou de fora na lista, mas merece uma conferida. A Fire, do Christian Petzold. Os Banshees de Inisherin. Disco Boy. Guardiões da Galáxia, volume 3. Sem Ursos, que o Marcelo comentou. Tar, os dois comentaram também. E Triângulo da Tristeza. Esses sete filmes não entraram no meu top 10, mas são filmes muito bons. Em décimo lugar ali, então indo agora na reta final, O Assassino, né? David Fincher, Michael Fassbender, precisa falar mais? Não. Em nono lugar, A Estranha Comédia da Vida, que eu gostei bastante, esse filme italiano, essa brincadeira aí com o Luigi Pirandello. O filme me surpreendeu muito no final, gostei muito do filme. Em oitavo, Asteroid City, né? Wes Anderson. Esse ano Wes Anderson foi um sucesso para os fãs com seus curtas ali na Netflix, tudo, mas antes ainda dos curtas, aliás, Henry Sugar tá na disputa aí, ficou no shortlist pro Oscar, então isso aí pode ter surpresa. Mas Asteroid City foi uma belíssima surpresa, oitavo lugar, gostei muito do filme. Em sétimo, Os Fabelmans, né? Nós três falamos dos Fabelmans, Spielberg sempre vai estar nos meus favoritos. Em sexto, Passagens, o Vitor explicou super bem esse filme, do Ira Sex, gostei muito desse filme, Passagens, vale muito. Em quinto, uma pena que os meus colegas aqui, eu acho que não assistiram esse filme, que se tivesse assistido, teria entrado na lista deles, que é As Oito Montanhas, foi o grande vencedor do David Donatello na Itália, esse ano ganhou todos os prêmios possíveis. Eu assisti na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado esse filme. Então, assim, e mesmo assim, ainda hoje, mais de um ano depois, ele é um filme que me aquece muito quando eu falo. História de dois amigos de infância que percorrem uma vida inteira, afastados ou juntos e tal. E é um filme muito, muito, muito lindo. As Oito Montanhas. Em quarto, Decisão de Partir, né? Filme incrível, roteiro fabuloso. Em terceiro, Close, um dos filmes mais doloridos desse ano. Filme muito, muito sofrido, que fala muito, aliás, com o meu número um, mas entre esses dois tem o segundo lugar, que é Assassinos da Lua das Flores, que eu quero deixar meu registro. O título certo desse filme seria Assassinos das Flores de Lua. Tá errado esse título em português, porque é Killers of the Flower Moon. É Assassinos das Flores da Lua, tá? Não é da Lua das Flores, mas tudo bem.
O Scorsese... Fica aí a nossa crítica à distribuidora.
Exatamente. Não, mas o
Scorsese... Então, vou aproveitar para propor uma adaptação. Olha que bonito, Assassinos das Flores Lunares.
As Flores Olha Lunares, aí, cara, exatamente. O Marcelo tá ele tá escrevendo sobre os filmes, ele tem que ir pro outro lado do balcão.
Exatamente. E em primeiro lugar, outro filme que meus colegas não viram, se tivessem visto, teria entrado na lista deles, que é Monster, do Kore-eda, filme premiado no Festival de Cannes desse ano. É um filme que tem muitas relações com o Close, que eu comentei antes. Um filme que remete lá ao Rashomon do Kurosawa, sabe? É um filme impressionante, é um filme que dá 200 mil voltas. Só no final, realmente, quando o quebra-cabeça tá todo preenchido, que tu finalmente entende o que se passou. É um filme de destruir corações, mas é impressionante. É maravilhoso e é o meu grande filme desse ano. Quem diria, hein? Um filme japonês em primeiro lugar, hein?
Que loucura, hein?
Robledo Milani, vocês em outros podcasts, a gente já falou sobre isso, Robledo Milani... não é um homem conhecido por ser um crítico com uma proximidade tão grande com o cinema oriental. E não só, no top 10 dele tem Decisão de Partir. É Park Chan-wook
e filme asiático Kore-eda. O último filme asiático que o Roberto tinha assistido era O Tigre e o Dragão. E essa vez ele... Eu gostei, galera. Só queria dizer uma coisa. Eu gostei muito, tá? Dos recortes. Eles ficaram muito amplos, assim, muito diversos. E eu achei tão legal o Roberto ter colocado, por exemplo, assim, Asteroid City. Eu jamais colocaria esse filme na minha lista de top 10. Então, assim, essas listas são muito versáteis. Parabéns pra nós, pessoal. Alguns escolhem bons filmes e outros não.
Da lista dos outros, o cara que citou Barbie. Tá bom.
É isso aí. Barbie é melhor que Asteroid City. Só queria dizer isso.
É isso, gente. Com isso, nós terminamos a jornada 2023 do podcast O Papo de Cinema. Mais uma vez, convidando você a ir lá no site para conferir as matérias, que aí sim, vai ter o Top 10 Brasil e o Top 10 Filmes Estrangeiros, juntando, fazendo a conta das nossas listas individuais. Vitor e Robledo, eu só preciso dizer uma coisa pra vocês. Foi um prazer, neste ano todo, dividir mais uma vez a rotina de trabalho, dividir com vocês esse projeto do podcast Papo de Cinema, o Papo de Cinema rodando o Brasil em vários festivais, né? Não só o Brasil, mas no mundo todo. E aí eu quero aqui publicamente agradecer a parceria, porque eu não poderia ter dois colegas de trabalho mais legais do que vocês dois.
Olha aí, palmas para o Papo de Cinema.
Gente, eu também só quero agradecer muito vocês dois, parceiros incríveis desse ano, e principalmente aos nossos ouvintes, os nossos leitores, os nossos apoiadores, todo mundo que está ao nosso lado, do lado de lá do balcão, do lado de cá do balcão. Olha, vocês fizeram 2023 um ano incrível, o melhor de toda a nossa trajetória, e 2024 tem tudo para ser ainda mais inesquecível. Então, estamos muito empolgados pelo que vem pela frente, e fiquem no nosso lado, porque vai valer a pena. Pode apostar.
É isso, pessoal. Já disseram tudo. Vida longa ao Papo de Cinema. Até 2024.
É isso. Um grande abraço a todos e até 2024.